Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Chega mais, meu povo, que a partir de agora quem conversa bem viver é simplesmente ele, o príncipe do Bixiga. Chega mais, Ron Santana, o Filino, minha gente. Ron, meu amigo, satisfação imensa em falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por chamar a gente para vir aqui bater um papo, contar um pouquinho aí da nossa trajetória.
Vamos celebrar essa trajetória fulminante que vem nos últimos um ano, dois anos, conquistando multidões, corações e mentes aqui em São Paulo. Ron, assim, tu já tá em São Paulo faz um tempo, com certeza tu brinca carnaval há bastante tempo, mas dá pra dizer que 2026 é o teu primeiro carnaval, assim como o príncipe do Bixiga, dá pra dizer que é uma estreia oficial tua como artista no carnaval?
Exatamente, esse carnaval de 2026 vai ser assim algo mais especial pra gente, porque também a gente vai estar com o nosso bloco na rua. Ano passado também foi legal, a gente trabalhou bem o carnaval, participei de um bloco, mas esse ano tá mais especial. A gente já participando de um bloco, de dois blocos na verdade, que foi o bloco do 13 e também o bloco do Baixa Augusta, Acadêmicos do Baixa Augusta, que tinha mais de 1,5 milhão de pessoas. E na terça também vai ter o nosso bloco, que vai estar na rua, lá nas ruas do Bixiga. Terça-feira de carnaval.
Pois é, terça-feira de carnaval, o auge da festa com Ron Santana no Bixiga. Já vamos passar direitinho essa programação para todo mundo anotar e não se perder, mas queria aproveitar aqui a oportunidade para puxar um pouquinho da tua história, Ron. Todo mundo admira muito o sucesso que tu está fazendo. Em um ano, tu era uma pessoa que se apresentava um pouquinho ali em algum bar, alguma mercenaria, e de repente é esse fenômeno. E é muito legal trazer, falar da tua origem. Eu fui pesquisar um colega lá da Chapada da Diamantina, né? Ira Maia. Conta um pouquinho como que foi essa tua chegada em São Paulo. Em 2010, 2011, foi?
Exatamente. Foi ali no início de 2011. Vim para São Paulo a trabalhar, né? Assim como vários outros nordestinos que saem de casa para vir trabalhar em São Paulo. Assim foi comigo também. E aí fiquei aí trabalhando mais ou menos uns 12 anos fora da música. Foi onde eu sempre gostei da música, mas ainda não tinha tido a iniciativa de cantar, né? Aí um certo dia eu comecei a fazer vídeos pro Facebook, não tinha Instagram na época. Aí, ali gerava umas curtidas, aí um dia eu passei em frente a um bar no Bixiga mesmo, aí cantei uma música lá, aí o cara gostou, elogiou e falou, pô, você podia cantar, você canta bem, aquilo me deixou otimista. E comecei a cantar nos botecos. Mas comecei a fazer show mesmo ali no final de 2022 para 2023. Eu comecei a fazer os poucos shows, né? Nos botecos, nos bares, que, como você falou. Aí, a partir daí, eu fui ganhando uma galera, o público, mas de 2025 para cá foi onde deu esse boom, que veio, que a gente está conseguindo, graças a Deus, e colocar um público nas casas de shows. A gente conseguiu também ir para outros estados, como a Bahia, por exemplo. Eu sou baiano, mas ainda não tinha feito show. Não cantava lá, né? Então eu comecei minha trajetória aqui em São Paulo e já fui lá para Salvador fazer show. Também a gente já foi para o Rio de Janeiro. Então, de 2025 para cá, início de 2025 para cá, graças a Deus as coisas vieram acontecendo.
Que bonito. Dá para ver no brilho do teu olho, do teu sorriso, a emoção que está sendo nesse momento. Ron, quero falar um pouquinho mais desse início aqui em São Paulo, mas vamos resgatar um pouquinho mais. Eu estou curioso que tu apresente para a gente Ira Maia. Como que é essa cidadezinha de... É o quê? Uns 10 mil habitantes, não é, Ron?
Exatamente. Ira Maia é uma cidade não tão grande, interior da Bahia, fica a 430 quilômetros de Salvador. Nasci lá na cidade mesmo, mas me criei mesmo na roça, no município de Ira Maia, né? Lá na região da Lagoa do Arroz, que é onde eu cresci mesmo, lá na minha roça, como eu costumo dizer. E na Chapada Diamantina, perto do Jequié, Maracás, Maraxiva, aquela região ali, Ira Maia.
Plantava o que lá, Ron?
Lá a gente plantava de tudo, na roça, melancia, feijão, abóbora também, a gente gostava muito, maxixe. A gente tinha de tudo, graças a Deus, lá na roça, né? Não era fácil. A gente plantava para o consumo. Não era sempre que a gente conseguia, mas a minha rotina lá mesmo era trabalhar para o fazendeiro, para outras pessoas, né? Trabalhar o dia inteiro. E era muito difícil para a gente que era novo, para os meus pais também, não tinha muita condição. Eles trabalhavam assim. Eu comecei a trabalhar na roça muito cedo também, para ajudar em casa. Aí, a partir daí que eu tive, que me veio a vontade de vir para São Paulo para poder ir em busca de uma oportunidade melhor, né? Porque lá a gente trabalhava o dia inteiro, a gente era novo, trabalho pesado, serviço braçal. Então, eu vim para São Paulo em busca de oportunidades melhor. Aqui eu fiquei trabalhando em pizzaria, restaurantes, Último trabalho fora da música foi como motoboy. Sou pizzaiolo também, né? Trabalhei em pizzaria, virei pizzaiolo. Gosto de fazer pizza, inclusive. Aí, meu último trabalho fora da música foi como motoboy. E foi onde eu comecei a me envolver com a música. E graças a Deus, hoje, meu trabalho é na música. Uma coisa que eu gosto muito e amo fazer.
Que massa. Então, quando tu veio para São Paulo, tu ainda tem muita gente que migra do Nordeste, de qualquer região para São Paulo, já com uma ambição: ah, quero ser artista, quero ser tal coisa. Não foi exatamente o teu movimento. Tu veio em busca de trabalho, mudar de vida, mas a música, enfim, tu gostava, mas não imaginava que um dia viria a ser músico, artista, é isso?
É isso, exatamente, exatamente. Desde lá da Bahia, eu sempre gostei de ir na festa, mas não ia sempre porque não tinha muita oportunidade para ir. Mas sempre que a gente tinha, que eu ia mais naquelas festas públicas, né, que era de prefeitura e tal, que era na praça, sempre que eu tinha oportunidade, eu ia. E ali eu me divertia bastante, eu dançava e ficava observando muito os músicos no palco, como ele se portava, como cantava e tal. Aí eu tinha essa curiosidade, né? Mas nunca passou pela minha mente em cantar mesmo. Mas aqui em São Paulo, frequentando também casa de show e tal, um certo dia eu decidi gravar vídeos para postar no Facebook. E aí, uma vez eu cantei no boteco, e aí o cara elogiou, e eu já gostava da música, de dançar e tal. Aí eu comecei a cantar mesmo, cantar de fato. E aí foi onde começou a dar muito certo, a galera começou a curtir também. E isso acabou virando uma vontade maior, né? Crescendo ainda mais o gosto que eu tinha pela música.
Foi aí que nasceu o felino que mostrou as garras, enfim, toda a juba. Eivon, conta um pouquinho também sobre essa chegada ainda em São Paulo. Que bom que tu já conseguiu um trabalho com pizzaiolo, depois mudou para motoboy, mas foi difícil, assim, essa recepção. São Paulo é uma cidade que, olha, ela, claro que é uma terra de oportunidades, é conhecida, tem emprego para todo mundo, mas a gente também sabe que às vezes ela é muito hostil, especialmente com quem é de fora, especialmente com pessoas que vêm do Nordeste. A gente sabe essa trajetória, enfim, não é o teu caso. A gente pode falar de várias pessoas que vieram, talvez até parentes que vieram e foram recebidos de uma maneira um tanto quanto hostil. Foi mais ou menos o teu caso, Ron? Como que foi essa chegada nos primeiros dias, primeiros meses?
Olha, vou te falar, não foi fácil. Eu estar aqui em São Paulo, vim para cá para São Paulo, fiquei esse tempo aqui, não foi fácil, passei por várias dificuldades. Quando eu cheguei, eu já vim, meu irmão morava aqui, né? Aí eu vim para trabalhar como ajudante de pizzaria. Porém, a gente ganhava muito pouco. Eu lembro que quando a gente chegou, eu e meu irmão, ele morava sozinho também, morava num quarto de pensão, e a gente dividia um colchão de solteiro. Um vinha para cima, outro para baixo, assim, no colchão de solteiro. Eu lembro até hoje dessa situação aí. E assim a gente passou um bom tempo, porque a gente não ganhava muito, não ganhava, era de ajudante, restaurante, na pizzaria era de ajudante, até eu conseguir melhorar o meu salário passando a pizzaiolo, mas isso levou um tempo, sabe? Depois que eu saí da pizzaria, fui para restaurante também, você chega geralmente como auxiliar de cozinha, você chega ganhando um pouco também. Então, assim, eu passei por várias dificuldades. Aqui em São Paulo, você sabe que nada aqui é de graça, tudo você tem que pagar. Tudo muito caro, aluguel principalmente. Aqui eu tive que rachar aluguel com outras pessoas que eu não conhecia, né? Que acabou virando um colega ali de quarto. Então, assim, eu passei por várias dificuldades mesmo. Na época eu comprei uma moto para trabalhar como motoboy, furtaram a minha moto, tinha financiado, não tinha seguro. Aí, cara, fui. Naquele momento ali eu me senti arrasado, pensei em voltar para casa na Bahia de novo. Só que eu falei, cara, como que eu vou voltar para casa? Eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho uma moto que eu tinha, os caras roubaram. E aquilo ali me deixou sem chão, literalmente. Se eu não fosse um cara de mente forte, eu acho que é capaz até de pirar, entende? Mas, graças a Deus, eu nunca me deixei levar para outros caminhos, né? Por mais que estava sendo difícil a minha realidade aqui em São Paulo, sempre ver essa proposta aí para outros caminhos, né? Fazer coisa errada, graças a Deus, eu nunca me deixei levar. Me mantive firme ali. Foi até o ponto que eu me envolvi com a música, que também não foi fácil o começo ali, até eu começar a ganhar um público, a começar a fazer alguns shows, né? Que me trouxesse ali um resultado. Não foi fácil também o período da música. Igual eu te falo, eu comecei a cantar mesmo de fato, foi 2022, final de 22 para 23. Agora de 2025 para cá, que foi que eu tô ganhando esse público aí, que começou a dar um boom assim na minha carreira. Então, de 25 para trás também foi muito difícil, sozinho, fazendo shows nos bares de São Paulo, na noite de São Paulo. Então, graças a Deus, hoje as coisas estão melhorando. Estamos trabalhando bastante para que a gente mantenha isso cada vez mais para cima, sabe?
Não tenho dúvida alguma que é só o começo dessa ascensão, Ron.
Mas foi assim a minha realidade aqui em São Paulo.
É, velho, bastante batalha, mas que bonito que é uma história que, apesar de toda essa luta, de momentos que tu pensou em desistir, voltar atrás, tu foi perseverante e tá aí com essa
Sim.
grande vitória acontecendo ainda, né?
E
Ei, Ron.
falar aqui uma curiosidade, rapidinho.
Por favor.
Às vezes a gente não entende os planos de Deus, né? Por exemplo, eu te falei que roubaram a minha moto. Eu tinha comprado uma moto para trabalhar com motoboy financiado. Faltava 9 parcelas de quase R$ 1.000. Então, assim, eu tinha pago várias parcelas e ainda faltava 9 de quase R$ 1.000. Aí me roubaram a moto. Ali eu fiquei sem chão. Na época, eu já estava fazendo alguns shows, mas não fazia tanto que eu não sobrevivi da. Não, eu não vivia da música, eu era motoboy. Aí quando eu tinha show, eu não ia trabalhar na rua, trabalhar em aplicativo, né? E fazia show. Aí roubaram a minha moto. E ali eu tive que voltar para restaurante novamente. Voltei para restaurante. Mas no restaurante, geralmente, final de semana é o dia que você trabalha mais. Então eu não tinha tempo para poder fazer os poucos shows que eu fazia antes como motoboy. E aí eu falei: não, mas eu não quero largar a música, eu amo isso aqui, eu gosto disso aqui. Então, assim. Eu tenho que ficar na música de algum jeito. Aí eu saí do restaurante e comecei a ir nos bares. Ia à noite nos bares, onde tinha música ao vivo, eu era motoboy, eu rodava pela rua, aí eu via os bares onde tinha música, né? Aí eu comecei a ir lá. Aí eu ia lá pedir oportunidade pra pessoa, pro dono do bar e tal. Na época eu também não tinha tecladista, não tinha. Eu não tocava, enfim, minhas bases eram prontas no celular. Então era tudo mais difícil para mim ficar me manter na música. Mas aí eu pedi a oportunidade pro cara e falava pra ele: cara, eu quero que você me dê uma oportunidade. No final do show, se você não gostar, não precisa pagar, tá tudo certo, vou embora e tá tranquilo. E aí ele: beleza, então vem. Aí eu ia lá numa sexta-feira, fazia o show, ele gostava, falou: parabéns, gostei, você pode vir na sexta de novo? Aí ia me dando oportunidade de novo, sabe? E assim eu fui procurando mais show e fui me mantendo ali. Mas a partir do momento que roubaram a minha moto, até eu ficar estabilizado assim na música, com os shows que eu tinha que arrumar. Deu trabalho, foi difícil, sabe? Mas foi dessa forma aí que. Por isso que eu falo que ninguém entende os planos de Deus. Que talvez se eu não tivesse roubado a minha moto, eu não tava posicionado na música como eu tô hoje, sabe? Então, parece que Deus falou assim: ó, vou te tomar essa moto pra você ir no seu corre aqui, ó. O seu lugar é aqui, ó. Vai na música, procura essas oportunidades. E assim aconteceu, cara.
É, e se eu não tivesse acreditado nos teus sonhos, botado fé na tua convicção de que é a música, não é trabalhando como pizzaiolo, que também é uma profissão super
Sim.
digna, super certa, mas tu sabia que teu caminho era outro, então tem essa tua força mesmo de acreditar onde tu tinha que ir. Ei, Ron, queria falar um pouquinho agora sobre o Bixiga, que foi onde tudo começou e onde segue sendo toda essa euforia, porque é um bairro que historicamente representa muito da força negra, especialmente aqui em São Paulo, também italiana, é claro, mas especialmente dessa população que durante muito tempo foi escravizada e conseguiu a liberdade lá e fez do Bixiga um território realmente ancestral, de muita produção artística, de muita produção de outras tecnologias, de outros conhecimentos. Lá teve o Quilombo, o Saracura, depois teve a escola de samba Vai-Vai até hoje. Isso também é algo que reverbera em ti quando tu decidiu tocar lá, ou tu reflete sobre isso quando tu se apresenta, Ron?
Sim, o Bixiga, assim, significa muito para mim. Desde quando eu vim da Bahia para São Paulo, eu vim para morar no Bixiga e para trabalhar também no Bixiga, na pizzaria que era no Bixiga. E de lá para cá, eu nunca saí do Bixiga. Eu sempre morei no Bixiga, até hoje eu tô lá. E foi lá que eu comecei também a minha trajetória na música. Então, assim, o Bixiga para mim significa muito, sabe? É minha casa, de fato. É um bairro que eu gosto demais. Tenho muitos amigos ali. E, assim, foi onde realmente eu comecei a cantar. Comecei a ganhar um público na 13 de maio, ali. Comecei a cantar mesmo que essa galera de hoje que me conhece, né? Eu comecei a ganhar ali, na 13 de maio. Na 13, que é o Bixiga, que é o. Na 13, que é o reduto do samba, né? O Bixiga em si. Esse público aí, ele me abraçou. Abraçou o Ron Santana sozinho ali, cantando com uma caixa, um microfone. E então, assim, o Bixiga significa muito para mim, é um bairro que eu gosto demais. E eu tô sempre falando, exaltando o Bixiga, porque é a minha casa e foi onde tudo começou a minha trajetória na música.
Não só a tua, de outros grandes bambas, de outros grandes nomes, Adoniran Barbosa, Itamar Assunção, enfim, vários nomes muito
Exatamente, exatamente.
poderosos passaram pelo Bixiga. Mas, bom, agora eu fiquei até curioso, mas dentro da tua família, teve alguém que também já foi músico, que tinha talento para música? Vem um pouco do sangue ou não?
Não, parentes meu assim que está envolvido com a música mesmo não tem. O meu pai, ele gosta de fazer uns repentes, sabe? Para ficar resenhando nos botecos lá na Bahia. Ele toca um pouco de violão e ele gosta de fazer uns repentes, fazer umas rimas e tal. Mas não passa daquilo ali. Ele gosta de resenhar quando ele chega num bar, por exemplo, a galera fala: "E aí, Menezão?" Que o nome dele é Menezes, né? Aí agora chama ele de Menezão. "E aí, Menezão, canta aí aquela música lá, aquele repente e tal." Ele fica resenhando. E ele toca um pouquinho de violão. Mas envolvido na música mesmo assim como eu tô, não tem não. Foi só eu mesmo.
E esses repente te influenciaram também, tu acha ou não?
Eu, de certa maneira, sim. Porque eu lembro que meu pai também, antigamente, ele fazia artesanato, né? Ele fazia coisas de madeira assim para vender. E eu lembro que ele fez uma vez uma bateria de madeira. Ele pegou uma madeira, que é aquelas madeiras que fica oco por dentro, ele pegava, colocava um couro assim, em cima e ele afiava. Ele conseguia afiar ali e fez uma bateria. E eu, criança, ficava batendo ali, ó, tocando aquela bateria. Antigamente tinha mascate. Mascate é aquele pessoal que passava nas casas vendendo coisas, né? Vendendo roupa, cortina, enfim. Aí os mascates vinham e queria ver eu tocar. Aí meu pai falava: "Dá R$ 2 então que ele toca."
Onde tudo
Aí
começou.
dava R$ 2, eu ia lá, tocava bateria, os caras gostavam, né? Aquela resenha. Então eu acredito que isso daí influenciou sim para mim começar a gostar da música. Por mais que meu pai lá na Bahia não teve a oportunidade, pela nossa condição lá, a gente tinha que trabalhar mesmo na roça, a oportunidade de me levar para música mesmo, para me apresentar, para me cantar, desde lá de trás, né? Eu acho que isso acabou atrasando a minha trajetória na música. Mas Deus sabe o que faz. Eu tive esse incentivo aí, eu acho que isso contribuiu muito para mim começar a gostar da música lá de trás, para hoje eu realmente conseguir me colocar na música. Mas eu acho que sim, influenciou sim essa parte do meu pai aí, querer ser repente, cantar e tal. Tudo que ele, qualquer situação, ele faz assim várias rimas em cima de uma situação. Por exemplo, aquele mosquito da dengue, chikungunya, ele faz resenha. Uma moto, ele rima com todas as peças que uma moto tem. Ele rima tudo, cara, não falta nada, assim. Meu pai, ele é desenrolado.
Faz um repente aí para nós então do teu pai, dá ou é muita muita fogueira agora?
Cara, deixa eu lembrar aqui. É porque são várias rimas, é muita coisa e eu não consigo lembrar de tudo, né? Eu vou falar para vocês, nunca contei para ninguém. Eu vou falar agora as peças que a moto tem. Aí ele começa a falar das peças da moto. Vou falar para vocês, nunca contei para ninguém. Eu vou falar agora as peças que a moto tem. E aí, mano, aí ele começa a rimar do motor, do parafuso, do pisca, enfim. É muita coisa. Eu vou soltar um vídeo, se você quiser, eu posso te mandar um vídeo dele cantando essas rimas aí da moto.
Manda, 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 manda. Erron, voltando agora pro Bixiga, só queria também te ouvir se a polícia tem incomodado muito, sabe, com a lei do psio, se tem sido um empecilho para tu desenvolver teu trabalho.
Cara, é o seguinte, a situação é complicada porque, assim, eu comecei na rua. Na música, comecei na rua, é um show que eu gosto muito de fazer. Gosto desse clima de rua assim, mais aberto. Eu costumo dizer que é um show mais democrático, né? Tem duas situações aí: tem essa lei que tá impedindo os eventos de acontecer, não só o meu, né? De várias outras pessoas, do samba, por exemplo. E eu ganhei o meu público na rua, trabalhando na rua. E graças a Deus, posso dizer assim, né? Que ultimamente tá cada vez mais difícil a gente fazer show na rua. Até pelo público que a gente acaba atraindo, muita gente. Então, não pode ser, por exemplo, ah, eu quero fazer, hoje eu vou fazer um show aqui nessa rua. É como antes a gente fazia, sabe? Então, hoje a gente já não tá conseguindo mais. E talvez o Psyll, ele deve estar indo em alguns eventos que a gente faz, exatamente por causa disso, pelo público que a gente acaba atraindo e tal, e acaba que ali saindo algo fora do controle. Mas, pelo que eu vejo, também não é só isso, não é só no meu show, é em outros lugares que estão indo, lugares que a gente ainda nunca tocou, por exemplo. Eles estão aí, tão bem rígido, né? Infelizmente, porque tem muitos artistas que dependem desses eventos para poder trabalhar, assim como eu dependo também até hoje. A gente continua fazendo show na rua até hoje. E esse pessoal aí tá batendo forte em cima disso. Infelizmente, cara, tá acontecendo isso daí.
Ei, Ron, e agora só para fechar, queria saber se tu já viu o filme O Agente Secreto?
Filme, não, ainda não consegui ver O Agente Secreto. Eu só sei que o Wagner Moura ganhou lá, ganhou o prêmio, né? Fiquei muito feliz, que ele é baiano também. Eu, como baiano que sou, também não poderia deixar de vibrar junto, mas ainda não conseguindo assistir o filme.
É
E eu
que
vi
eu
que tá no cinema, né? Eu vou assistir.
ia te perguntar se tu concorda que o Wagner Moura tem um molho mesmo.
Rapaz, eu vi ele dançando lá e ele tem um gingado, viu? Ele tem um gingado. Mas sem dúvida, para ele ganhar esse prêmio, o Globo de Ouro, ele, no mínimo, ele tem que ter um molho. Além do talento que ele tem, ele é um bom ator. Enfim, é sem dúvida que ele tem realmente tem um molho.
Ei, Rom, vou pedir aqui para tu passar só então, repassar toda a tua agenda do carnaval, então para todo mundo te acompanhar direitinho. Mas queria também só fechar com mais uma pergunta dentro desse bloco final, que queria que tu falasse um pouquinho. Tu diria que a Bahia tem muito para ensinar em São Paulo? Tem muito a ensinar em São Paulo?
Cara, eu vou te falar. Eu, quando eu comecei a cantar aqui, eu comecei cantando forró e piseiro. É algo que eu gosto muito. E eu também amo o pagode baiano. Mas eu não comecei cantando o pagode baiano por quê? Porque aqui em São Paulo não tinha. Mas eu sempre gostei, assim, o pagode baiano, independente de qual. Qualquer pagode, qualquer cantor de pagode, se você colocar num som para tocar, você não fica parado. É um swing que te leva. Você não sei nem cantar, porque começou a tocar o pagode ali, pronto, você já começa a se envolver com a música. Aí eu comecei cantando forró e piseiro. Aí eu comecei a cantar o pagode também. Comecei a adicionar uma música, duas músicas do pagode. Cara, a galera aqui se amarrou tanto, gosta tanto que hoje, é o auge, assim, praticamente do meu repertório é a hora, é o momento que a gente canta pagode. Então é algo que é da Bahia, né? O pagode, esse pagodão que a gente canta aqui. Então, sim, tem muita coisa que influencia, que a galera daqui gosta que tá lá na Bahia, algo da Bahia, a cultura da Bahia. Então, sem dúvida, a Bahia tem muito que ensinar pra gente, músico, principalmente, aqui em São Paulo.
Maravilha. Rom Santana, minha gente, o príncipe do Bexiga, o felino, está entre nós. Então, agora, para fechar, passa para a gente, todo mundo, acompanhar a tua programação no Carnaval de São Paulo a partir dessa sexta-feira, meu amigo. Como que a gente faz para acompanhar o teu bonde?
Vambora! Hoje mesmo, sexta-feira, a gente tem show no clima de carnaval que estamos, né? No Coffee Shopping, em Pinheiros. Sabadão, amanhã, a gente tem um bloco da G-Treme, que é aqui no Bixiga. Sábado ainda, Carnaval do Cajuína. O Santana vai estar presente. No domingo tem Carnaval Forró, do Mano Velho e Mano Novo, aqui no Bixiga. Segunda-feira tem um bloco dos Farrapados, que a gente vai estar presente. Segunda-feira ainda, ó, Carnaval da Casa de Francisca, que é um lugar muito bom, que a gente está fazendo show lá. E estamos lotando. Último show que a gente fez lá, esgotaram os ingressos, foi sold out. Segunda-feira, também, Carnaval do Mudo Pensante. Mudo Pensante, que é uma casa que abriu as portas pra gente, que a gente faz show lá, toda vez que a gente faz show lá, principalmente o Baile do Felino também. Último Baile do Felino que a gente fez, ficaram umas 100 pessoas do lado de fora que não conseguiram entrar. O Baile do Felino, que é uma label da gente, uma label nossa, né? Um baile que a gente faz. A gente faz uma vez por mês. Então vamos estar presente lá no Mudo Pensante. Na terça-feira, tem lá o nosso bloco, que é o Bloco do Felino, que é no Bexiga também. A concentração vai ser na rua Rui Barbosa, em frente ao Funilaria. Meio-dia a concentração, 1 hora da tarde, o trio começa, sai comigo já cantando. Então, assim, vai ser. Tô muito ansioso para esse evento também, para esse bloco, porque vai ser o nosso primeiro bloco de carnaval na rua e na rua do Bexiga, de onde eu moro e onde tudo começou. Então, vai acontecer o Bloco do Felino na Rua do Bexiga, na terça-feira, dia 17. Meio-dia, concentração em frente à funilaria. Então, todo mundo convidado para a gente fazer um ótimo carnaval. Para finalizar, no dia 22 do 2, também vai ter o Bloco do Tatuapé, que o Ron Santana vai estar presente também. Vambora!
Haja fôlego para vencer toda essa jornada, Rom Santana, minha gente. Durma bastante, muita água, muito própolis aí para poder se recuperar e acompanhar toda essa jornada. Parabéns por esse sucesso, meu amigo. Obrigado pela disponibilidade.
E
Até
é
a
isso.
próxima.
Eu que agradeço por tudo, pela oportunidade. Qualquer coisa é só chamar que a gente está aqui.
Bom carnaval pra gente.
Obrigado, valeu, querido. Obrigado, tchau, tchau.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.